que se começa o primeiro podcast?
Ok. 3, 2, 1.
E aí, book lovers?
Como é que vocês estão?
Aqui é a Lívia.
Mari.
E aqui é a Ellen.
Só pra vocês reconhecerem um pouquinho das nossas vozes no começo.
Bom, essa é a nossa primeira vez num podcast. Nós percebemos que as nossas resenhas seriam muito mais produtivas e interativas se nós falássemos com vocês de verdade. Então esse é o nosso mais novo espaço de resenha e esperamos que vocês gostem muito e deixem os comentários de vocês quando o podcast acabar.
Sim, e como ainda é algo muito novo, algo que a gente deu a ideia e começamos a fazer, a gente tem no nosso coração que é melhor algo feito do que perfeito. Então ainda vai ser algo muito amador, como se a gente tá aqui no quarto da Ellen, em rodinha, de pijama, gravando o celular da Lívia, e aí vai ser isso, né? A gente não sabe editar ainda, a gente não sabe como vai ficar, mas antes feito do que perfeito.
Esperamos que vocês gostem, porque é de coração e a gente tá tentando aprimorar ainda, então é isso. Então, o assunto de hoje vai ser um livro e um filme que estão muito na mídia, que tá todo mundo falando ultimamente, e que, apesar de estar sendo uma modinha, nós amamos muito antes de virar modinha.
Então a gente decidiu dar o nosso ponto de vista sobre o filme. Aqui a gente tem todos os ângulos possíveis. Por exemplo, a Ellen, ela leu o livro e assistiu... Não, desculpa, ela leu o primeiro livro, não foi?
Isso.
O primeiro livro e assistiu o filme. Eu li os 3 livros e a Lívia só assistiu o filme, não foi?
Yep.
Pronto. E aí a gente vai fazer um paralelo sobre essas três visões, sobre o que a gente achou dos personagens, sobre o que a gente achou como ficou o livro em forma de filme.
Então, pegando um ponto de vista de alguém que não leu o livro...
Ainda.
Ainda, exatamente. Eu irei ler, não se preocupem. Ou seja, um ponto de vista bem nu e cru... Eu gostei muito do filme, ele é bem romantiquinho e tal. Não chega a ser muito...
Meloso.
Meloso, exatamente, meloso. Mas ele te envolve, ele te prende a sua atenção e você entra no filme, você sente o que o personagem está sentindo. Foi algo muito bem feito, eu adorei a direção do filme, ficou
verdade.
Muito bom.
Principalmente porque, por exemplo, eu como já tinha lido o livro, eu meio que já sabia a história, né? Eu imagino que alguém que não sabia a história ficou tipo assim, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Meu Deus, por que que ela fez isso?
E sabe? Foi muito fiel. O filme, eu achei muito fiel.
Sim.
Ao livro.
Eu acho que quem já leu o livro, na verdade, assiste o filme mais pra ver aquilo que você imaginou...
Se transformar em realidade.
É.
Porque foi isso que aconteceu comigo.
Pois é.
Certas coisas, assim, foram diferentes porque, enfim, eu sou uma pessoa e todas as pessoas são uma pessoa...
Sim, pensam diferente.
Pensam diferente, mas numa visão geral... Foi muito fiel.
Sim.
Foi muito... Você olha pra casa, você olha pro quarto, você olha pra escola, o carro do Peter.
Ai,
e é tudo
verdade.
Muito... Muito... O livro, né? Parece que não fizeram uma adaptação do livro pro roteiro. Apenas pegaram o livro e fizeram o filme.
Foi assim. E eu vi uma entrevista hoje mesmo com a Bruna Vieira e os 4 principais, né? Que eram a Margot... A Lara Jean, o Josh e o Peter. E uma coisa que a Bruna perguntou que eu achei muito interessante foi se a... Ai, meu Deus, como é o nome da autora? Eu esqueci o nome dela.
É, Jenny Han.
Jenny Han, isso. Se ela tava presente. E eles o tempo todo dizendo que ela tava presente, ajudando. E isso faz toda a diferença,
faz
acho.
Faz toda a diferença.
Pra que o livro seja... Ou, desculpa, que o filme seja cópia fiel do livro.
Aham, com certeza. Até porque eu acho que, assim, quando a gente lê um livro, a autora... Tem uma parte ali do livro que a autora fala com a gente, né? E é por isso que a gente consegue imaginar tanta coisa. Então, se a autora tá presente nas filmagens...
Sim,
é algo que
é
faz
verdade.
Toda a diferença. Porque a gente vai ter o mesmo contato que a gente teve no livro. Com a autora, a gente vai ter no filme. E não é o que acontece muitas vezes em algumas gravações por aí. A gente vê... Tem um contato com um autor num livro e tem um contato com outro no filme. Por isso a gente tem aquela decepção, né?
É. Não é dizer que... O filme precisa ser a mesma coisa do livro. Não é dizer
não,
isso.
Não,
com
até
certeza.
Porque esse
é só...
filme não foi a mesma coisa do livro.
Eu já não posso dizer a mesma coisa porque eu não sei. Saberei logo. Mas O filme precisa da essência do livro.
Sim.
Porque senão vai se tornar uma história completamente nova.
É.
Então, como autor ali do lado, ele sabendo o que ele quer realmente passar pro público...
Porque querendo ou não, um autor sabe o que o leitor sente. Então, se ele tá assistindo aquela cena e ele, não foi isso que os meus leitores sentiram. Não era isso que eu queria passar. Então, ele vai dar essa segurança mesmo de que o livro vai estar inteiro no filme.
É, foi exatamente isso que a Lívia disse. Não é que quando a gente diz que estava fiel ao livro, não é porque estava exatamente do jeito que a Mariana, do jeito que a Ellen pensou. Não, porque com certeza a gente pensou de formas divergentes. Mas é em relação à essência. A essência do livro. A essência, a vibe que eu senti lendo o livro foi a mesma vibe que eu senti assistindo o livro, entendeu?
Assistindo o filme, é.
Entendeu?
Agora, assim, de uma visão de quem já leu o livro, tem pequenas coisas que não alteram em nada o andamento, né, do filme, que não fazem do filme ruim, enfim, mas que fazem um pouco de falta, né? Pra quem já leu o livro, sabe que tem os momentos em que a Lara Jean está fazendo o scrapbook da Margot.
Sim.
Eles são únicos, né? E tem uma essência da Lara Jean que é de scrapbook. Quando eu penso em scrapbook, eu penso na Lara Jean. E esses momentos não estão presentes no filme.
Sim.
E isso eu senti falta. Não que tenha deixado o filme ruim, mas eu senti falta de alguns momentos pontuais, né? Em
os que pequenos a autora... detalhes.
Exatamente.
É, a cena dos cupcakes.
A cena dos cupcakes, por exemplo. Aparece, faz menção, mas...
Mas não dá tanta importância isso. Quanto deu no livro.
Estou mais curiosa ainda. Exatamente. Para ler o livro agora.
Cena de cupcakes.
Exatamente.
É. Como eu já li... Assim, a única sensação que me dá ao assistir o filme do primeiro livro é de querer assistir os outros dois filmes. Que não sei nem se vão ser lançados, mas...
Netflix, por favor.
Sim,
já podemos.
Algo que com certeza eu queria ver nos próximos filmes seria essa mesma essência, essa mesma recapitulação que teve do primeiro livro pro primeiro filme.
Agora sim, algumas coisas que me incomodaram, como quem já leu o livro e foi assistir o filme, é que deixaram os personagens um pouco rasos. Na verdade, eu sou uma pessoa que gosta muito de personagens reais, então aqueles personagens que são maravilhosos, mas que ao mesmo tempo têm defeitos, são os que me cativam, né? Porque, enfim, somos todos assim, né? E o que me deixava encantada lendo Para Todos os Garotos que Já Amei, é que todos os personagens tinham um lado muito irritante. Principalmente os personagens principais. Meu Deus, teve horas em que eu lia que eu odiava o Josh. Teve momentos que eu odiava o Peter. Momentos que eu odiava a Lara Jean. Mas eles não deixaram de ser personagens marcantes que cativavam. E uma coisa que me irritou no filme é que não teve esses momentos em que eles foram irritantes.
Eles eram muito pacíficos.
Eles sempre foram amáveis. Eles sempre foram muito amáveis. E isso me irritou muito.
Eles não eram 100% humanos.
Exatamente. Eles não eram assim. Apesar de ter momentos em que, por exemplo, no momento em que a Lara Jean encontra a Genevieve no banheiro. E a Genevieve fala...
Ah, e elas se confrontam, né?
Exatamente. A Genevieve mostra pra ela que foi magoada por causa dela, que ela não é...
Mostra um lado humano.
Exatamente.
De que palavras machucam.
Mas não foi como no livro, em que a Lara Jean se dá conta de verdade que ela é...
É verdade. Eu tive essa mesma sensação, porque no filme parece que foi algo assim muito... Muito raso, como
exatamente.
Tu disse, algo que...
Aquele estralo, nossa,
é, magoei. Nossa, mas não fez diferença nenhuma pra mim.
Uhum.
E no livro não era assim. No livro
exatamente.
Ela ficou um tempão recapitulando a cena dela beijando o Peter no, no infantil.
No sétimo ano.
No sétimo ano. E tipo assim...
No filme não tem. Não tem isso. No filme ela só... Ah, parece que eu realmente não sou invisível.
É.
E pronto, muda pra outra cena e ela já não tá mais pensando. E levando em consideração que a Genevieve foi a melhor amiga dela, aquilo deveria impactar muito mais.
É.
Dá um ar de indiferença, Lara Jean, que ela não tem. Que ela tem vários outros defeitos, mas ela não é indiferente. Na verdade, ela é uma pessoa que sente muito intensamente as coisas. Então, eu achei que descaracterizou um pouco a personagem.
Uhum.
E uma coisa também que me deixou, já que estamos falando já da personagem Lara Jean, me deixou um pouco irritada foi a atuação da atriz que protagonizou a Lara Jean, né? A Lana Condor, não é isso?
É, dela? Condor.
Enfim. É, eu não gostei. Não é nem que eu não gostei, mas que algumas coisas pontuais me incomodaram. Que foram cenas... Ela fazia muito bem a Lara Jean quando a Lara Jean estava envergonhada, ou quando estava com os amigos, quando estava rindo. Ela fazia muito bem. Só que as cenas mais tristes, as cenas mais sérias, eu não conseguia ver que ela passava isso. Eu não conseguia sentir, vindo da atuação dela, essa parte mais séria. É, eu tava falando com as meninas que uma parte... Eu não consigo lembrar todas as cenas agora, né? Agora. Mas a cena que ela tava no banheiro com a Genevieve, quando a Genevieve vai embora, a Genevieve tá super magoada, ela não parece mostrar algum sentimento. Talvez tenha sido isso que tenha me deixado sentir que o livro deixou ela indiferente. O filme, aliás. A atuação da Lana talvez tenha me feito achar que ela é um pouco indiferente. Porque nessa cena é claro o momento em que ela sorri.
Uhum.
Ela, não é nem que ela sorri assim, né? Mas ela dá uma...
Talvez tenha sido as 3 vezes que você assistiu o filme.
Talvez tenha sido as 3 vezes que eu assisti o filme. Talvez. Mas isso me incomodou um pouco.
Uhum.
E...
É, eu já acho que a atuação dela foi muito 8 ou 80. Tinha horas que ela, pra mim, era a Lara Jean 100%.
Exatamente.
Até mais do que eu já imaginei, uhum, lendo o livro, sabe? Por exemplo, tem uma cena que me chocou muito, que é uma cena muito boba, mas uma cena que eu voltei pra assistir de novo e fiquei assim, caraca, quanto ela é a Lara Jean. Que é a cena que o Peter vai deixar ela pela primeira vez em casa. E assim que ela sai do carro, ela sai meio que saltitando e o cabelo dela pula, assim,
sim,
sabe?
Sim, sim,
sim. E pra mim, quando eu vi aquela cena, eu fiquei assim, caraca.
Ela é muito a Lara Jean.
Isso é mais Lara Jean do que eu mesma vi além do livro, sim, sabe? Mas como tu disse, tinha outros momentos que eu ficava assim... No, por exemplo, eu não vi a Lara Jean em nenhum momento chorando,
sim,
no filme.
E a Lara Jean é muito chorona no livro.
Sabe?
Sim, isso... ela mesmo fala. E qualquer coisa já deixa ela sensível e cheia de lágrimas.
Uhum. Não que a personagem não chegue a falar isso, né, no filme. Ela diz que ela é muito sensível e tal, mas realmente esse momento de sadness, completamente sad,
pois é.
É, não aparece.
Por exemplo, na cena que a irmã dela descobre que ela era apaixonada pelo Josh, né?
Sim.
Tipo assim, a irmã dela chorou horrores, mas nenhuma lágrima dela,
uhum,
entendeu?
Com certeza.
O que no livro foi diferente. No livro ela chora bastante, assim, junto com a irmã, inclusive.
E já que a gente tá falando da Margot...
Ah, polêmica.
Polêmica. Bem, a Lívia não leu o livro, né? Mas eu acho que ela concorda com a gente quando a gente diz que talvez aquela não fosse a atriz perfeita. Ou talvez até fosse, porque a gente gosta muito da atuação dela.
Sim.
Inclusive, ela fez a Mona em Pretty Little Liars. Mas talvez a caracterização dela não foi a Margot.
Foi exatamente isso que me incomodou. Não era o fato dela atuar mal. Não era. Longe
não,
disso.
Longe disso.
Mas quando eu via, não era Margot. Eu não... Pra mim, não sei se a Ellen concorda comigo, mas quando eu li o livro, eu via as irmãs Songs todas com o olhinho puxado, igual a Lara Jean. E pra mim isso não foi muito evidente no filme.
Outras duas eram... um pouco distintas do que o livro mostra, das ocidentais mesmo que o livro mostra.
É, exatamente. E não só isso pra mim não foi nem o mais marcante, assim, mas o que mais me marcou no livro da Margot foi o cabelinho curto dela, o óculos redondo dela.
Redondinho,
tem até uma parte no livro que ela, acho que é a Lara Jean que fala, não lembro, que ela às vezes lembra até uma coruja.
Sim.
E isso pra mim não foi nem um pouco evidente no filme.
É como se, ao invés da atriz capturar a essência da Margot, a Margot foi que ficou com a essência da atriz. Não que seja algo ruim, mas que decepciona um pouco de quem conheceu a Margot antes do filme.
Uhum.
Pra mim, quem não leu o livro, ficou muito eu tenho certeza que quando eu for ler o livro, eu vou ver muito a atriz da Mona.
É verdade.
A Margot do filme no livro. Sim. Eu vou começar até aquele conflito.
É. Ai, sempre rola.
Sempre rola.
Você vai, ela vai descrever e você, não, tá errado. Ela tá vendo errado.
Sim.
Mas sim, isso incomodou bastante. Fora isso, eu acredito que a Margot tenha sido... Até porque, assim, a Margot aparece muito mais no livro do que no filme, né? No filme ela aparece em algumas cenas no jantar, aí ela vai embora, depois ela volta pro Natal.
Uhum.
E aí ela vai embora de novo.
É.
São poucas cenas.
No livro aparecem mais cenas delas conversando no Skype.
Sim.
Né?
Sim.
E são conversas, assim, bem marcantes, bem evidentes. E no filme só aconteceu uma vez.
Foi uma vez.
E foi uma conversa bem tosca. Meia boca, né?
Eu acho que foi um minuto bem... do filme.
Tô tentando fugir de você. Oi, tchau.
Foi bem isso mesmo.
É. E eu fiquei sentindo falta da Margot. Porque uma coisa que é muito presente no livro é a família da Lara Jean. Ela é muito apegada à família dela. E eu senti muita falta. Talvez da família toda, a Kitty seja... a que mais aparece.
É.
E não é bem assim lá no livro. Não que a Kitty não apareça muito.
É. Pensando agora, assim, nessa conversa que a gente tá tendo, eu tive um... Enfim, um...
Insight.
Um insight aqui. Tipo assim, parece que no livro... No livro não, desculpa. No filme, eles focaram muito mais...
Na relação.
Na relação amorosa do Peter, Lara Jean e do Josh, né? Tipo assim, ele tava ali no meio e tal. Mas no livro... É muito mais a vida da Lara Jean do que a relação da Lara Jean. E é isso que meninos, mais prende a gente.
Os meninos entram na vida dela. E não ela tem uma vida depois dos meninos.
Exatamente.
Ela tem toda uma rotina antes deles.
Pra mim, essa é a maior diferença entre o livro e o filme.
Isso, exatamente. Eu acho que a presença da família dela faz toda a diferença. Porque a gente começa a ver mais um clichê americano. E o livro não é. O livro, na verdade, mostra muita coisa. Eu lembro de uma cena que eu senti muita falta, que foi a cena em que o pai dela vai ensinar ela a fazer vagem com alguma coisa pro Natal. E isso foi muito, muito marcante pra mim, porque foi a mãe dela...
Dessa cena.
Eu lembro, foi muito marcante pra mim, porque eu nunca tinha comido vagem, e aí eu fui atrás de comer vagem por causa disso. Eu sabia qual era o gosto. E... essa cena é muito importante porque foi a mãe dela que gostava desse prato e a mãe dela que ensinou e aí ela ia falando sobre a tradição e como ela lembra da mãe dela. Enfim, isso era, assim, pra mim o ápice de como a família dela é importante. De como ela...
Sim.
O livro inteiro é baseado na rotina dela com a família. E entrando nesse assunto é outra coisa que me chateou bastante... Mas que também, assim, eu gostei muito do filme, gente. Eu não vou mentir, assim, tô dizendo várias coisas que me chatearam, mas são coisas pequenas.
Uhum.
Porque o livro, numa
não
visão
se compara
geral,
com o seu amor pelo livro. Então, livro e o filme.
É, o filme, numa visão geral, ele tá maravilhoso. Mas pra quem já leu o livro, tem algumas coisas pontuais, né? Como que eu ia falar.
É, como foi dito no começo, né? Tipo assim, são coisas pequenas que não fazem diferença na história... Do relacionamento entre a Lara Jean e o Peter. Mas que, pra quem já leu o livro, pra quem já teve, assim, uma... Que se apegou à história da Lara Jean, não só à história da relação, mas à história da família, à história dela no colégio. Enfim, pra quem já leu os outros livros também, a história dela, assim... a dúvida dela em relação à faculdade. É um apego muito mais, assim, à vida da Lara Jean do que à vida de relacionamento da Lara Jean.
E aí me fez falta a presença do pai dela. O pai dela foi pouquíssimo explorado no filme. Não que tivesse muito a explorar, porque ela não conta muito a história do pai dela. Mas ele tá sempre muito presente.
Sim.
Todas as cenas que os meninos vão... tem uma cena em que o Peter vai pra casa dela e eles assistem a um filme juntos com a Kitty, né?
Sim, tem essa cena no filme.
Não, pois é, no filme que eu estou falando. Sim. Mas no livro, todas as cenas em que o Peter vai pra casa dela, o pai dela tá lá, o pai dela tá na cozinha, o pai dela tá em algum canto, o pai dela tá se envolvendo com a vida dela também. E eu achei que faltou um pouco dessa presença paterna no filme, que faz toda a diferença, porque você começa a ver aspectos da Lara Jean, que você começa a entender... Como, por exemplo, o medo dela de se apaixonar se dá porque ela tem uma relação de apoiar o pai dela. Ela vê o pai dela sofrendo durante o livro inteiro. Uhum. E ela é esse apoio. Então, ela tem medo de se apaixonar e sofrer como o pai dela sofre. Porque o pai dela é muito apaixonado pela mãe dela, mesmo depois da morte.
É, essa foi uma das coisas que eu mais estranhei, assim, com o pai da Lara Jean no filme e o pai da Lara Jean no livro. Porque o pai da Lara Jean, pra mim, no livro, era um cara, assim, que ainda sofria muito pela morte da mãe. Que ainda sentia muito, que ainda era muito... É, muito pra baixo e tal. E no livro, no filme, não é nada disso. É um cara muito pra cima, que não falou da mãe. Falou, eu acho.
Falou uma vez naquela cena no coffee.
Do coffee.
É, naquela lojinha de café.
Pois é. Mas, assim, tirando aquilo, é algo que, tipo assim, parece que não fez falta pra ele. Sim. Entendeu? Eu vi um cara feliz. Não que isso fosse ruim, né? Mas que não era o que mostrou no livro.
Exatamente.
Nesse negócio de explorar o personagem, teve um... personagem que achei que foi muito pouco explorado também, além do pai da Lara Jean, que foi a Genevieve.
Sim, ela foi pouquíssimo explorada.
Assim que eu bati o olho nela, durante o filme todo, eu tinha a sensação de que no livro ela era extremamente explorada.
É, ela é mais chata.
E mais humana também, né? Porque a gente vê uma Genevieve bruxa e não conhece os motivos dela no filme. E mesmo quando ela fala os motivos dela, parecem muito fúteis.
Sim.
Porque ela chega no banheiro e a Lara diz... Ah, mas nem foi um beijo de língua. Ela, ah, mas pareceu um beijo de língua pra mim. Como assim? Só porque pareceu, agora você tem raiva?
Né?
E no livro não é meio assim, né? No livro ela tem toda uma história, que talvez eu não me lembre agora, mas eu lembro que tem. Ela tem todo um motivo pra ter raiva da Lara mesmo. E até mesmo a prima dela também faz raiva, então...
Ai, sim,
adorei aquela prima dela, ela é muito engraçada.
É, eu acho ela... No filme, pelo menos, eu achei ela um pouco desnecessária.
É, um pouco.
No filme, mas no livro eu sei que ela faz bastante diferença. Até mais nos outros livros mesmo.
E já que a gente tava falando da Genevieve, uma coisa que eu queria falar e que me irritou também um pouco...
O que que não irritou a gente nesse filme?
Gente, desculpa, eu sou um pouco fresca com os filmes que eu assisto e que eu já li o livro. Também quando eu não leio o livro, às vezes eu sou fresca mesmo. Mas me irritou um pouco o Peter. Já que a gente tava falando da Genevieve, a relação deles dois não foi também muito explorada. Tipo assim, eles apareceram namorando um dia, no outro eles tinham terminado e a gente só sabe que eles terminaram...
Por causa de um cara da faculdade.
Não, a gente só sabe que eles terminaram por causa da Cris.
Ah, sim.
E eu acho que não foi... bem explorada essa relação deles dois, né? Mas isso não me incomodou tanto. O que me incomodou mais é que o Peter não é um amorzinho, gente. O Peter é uma pessoa muito irritante. Ele é muito chato.
No livro,
de verdade. Sim, no livro. Ele é uma pessoa muito chata, que te prende porque ele é muito chato. Mas no filme, ele é muito amorzinho. Muito amorzinho. E outra coisa... Agora que eu tô falando do Peter, eu me lembrei um pouco da cena do contrato, né?
Ai, eu amo aquela cena.
Eu não sei se foi só na minha cabeça, e talvez tenha sido só na minha cabeça. Mari, me corrija se eu estiver errado, porque você leu mais recente do que eu, né? Mas pra mim, o contrato é feito com eles sentados na escada da casa da Lara Jean, não é não?
Pois não existe um parque.
Não existe um...
Não, eles estavam no colégio,
eles estavam no cena. Colégio, mas não existe uma mesa, não... Pra mim, eles estão lá na escada e...
E é algo, assim, mais fluido, entendeu?
Exatamente.
Não é algo, tipo assim, tá, vamos fazer...
Vamos sentar e escrever. Exatamente. Na verdade, não tem nenhum papel.
Pois é, justamente.
Eles
estão
só criando regras que vêm na cabeça deles.
Assim, eu até entendo porque eles teriam que mostrar isso de alguma forma no filme, né? Tipo assim, pra fazer algo mais sentido, pra entrar na cabeça de quem tava assistindo.
É,
né?
Porque também, tipo, eu...
Porque se fosse algo falado...
Eu não li o livro.
É.
Aí podia ficar meio que algo... perdido ali, do nada surgiu a ideia ali, ponto final, acabou.
É, isso eu até entendo, mas assim, o que me irritou mesmo profundamente no Peter é porque o Peter parece o Josh.
Exatamente. Exatamente.
E eu não falo, tipo assim, em relação à postura dele. Fisicamente mesmo, pra mim ele era o meu Josh, entendeu? O meu Peter seria alguém muito mais assim, muito mais, digamos assim, Peter. Másculo. Muito mais esportista, muito... Não sei.
É, porque levando em consideração que é um... Querendo ou não, é um clichê adolescente. Então, Ele é o cara mais popular do colégio. Ele é o atleta, sim, ele é o goleiro do time de lacrosse.
Eu até dei essa referência pras meninas, né?
E é lacrosse que ele joga?
É lacrosse.
Eu nem sei.
É lacrosse, gente, é lacrosse.
Eu sabia que era um jogo lá, mas nunca falaram. Eu fiquei tipo...
Ela fala no fim do filme.
No fim do filme?
Ah, é verdade, aparece ele jogando.
Eu sempre quis me apaixonar em um campo, nunca pensei que fosse um campo de lacrosse.
Ah, de qual? Ah, então tá.
É verdade.
Gente, eu assisti 3 vezes, desculpa.
Ui, desculpa.
O que é que eu tava dizendo mesmo?
Sim, sobre o Peter ser mais másculo.
Másculo. Sim, lembrei. Que eu tava até falando pras meninas que pra mim... Não sei se vocês já assistiram, né? Barraca do Beijo. Mas pra mim, o Peter é muito mais o Noah de Barraca do Beijo do que o Peter de Para Todos os Garotos Que Eu Já Amei, sabe?
O que pra mim é totalmente diferente. Porque eu imaginei o Peter sendo um Ed Sheeran, só que maior. Sério, pra mim o Peter é ruivo. Eu não sei de onde eu tirei esse cabelo
não,
ruivo.
Mas
pra mim ele é ruivo e é cheio de sardas.
E eu achei, pra mim o Josh no livro era um amorzinho, todo bonitinho e tal, meio nerdzinho. Eu tinha essa impressão, posso estar totalmente enganada. Mas no livro, pra mim, ele era alguém muito mais assim. Não sei, me deu até uma impressão de ser meio rancoroso, sabe?
Sim.
Com a Lara Jean, com a Margot.
Muito.
Um cara que, tipo, apareceu a cena que ele aparece na casa da Lara Jean, né, pra conversar com ela e tal. Ele é muito chato e, tipo,
sim,
o fato dele tá, ele tava meio descabelado, né, me dava uma sensação dele tá, tipo assim...
Ele é
isso
meio
no filme, né?
Puto da vida.
Ele é meio largado, assim, né, meio jogado.
Uhum.
Não sei como descrever o Josh.
Nessa
mas
cena...
Ele... Pode falar.
Então tá. Nessa cena do que ele vai lá na casa da Lara e tal pra... Realmente, ele tá com uma... Cara, de quem tá remoendo aquilo,
sim,
na cabeça dele.
Tipo assim,
noite
não durmo,
após noite.
Não como, não...
Sim, o que me alimenta é esse sentimento.
Sim, sim. Mas tá com, esse, com essa sensação no filme, mas mesmo assim ele é um amorzinho com ela.
Uma coisa que também me chateou um pouco, que não foi muito explorado no filme, é a relação da Kitty com o Josh.
Com o Josh.
Que eles eram, tipo assim, inseparáveis.
É.
Que apareceu uma cena só que a Kitty reclama,
da
tipo
Kitty
assim.
Com o Josh?
É.
Gente, então tá, né?
É porque é, íntimos, é como a gente tava falando. É a vida da Lara Jean, a família da Lara Jean e os outros são apenas inclusos nela.
Uhum.
Então, assim, o Josh, quando começou a namorar com a Margot, ele foi envolto pela família dela. Eles passavam tardes lá. A Lara Jean fala no livro que ela fazia o dever de casa enquanto eles assistiam filme. E ela lá na sala com eles, e a Kitty, e o pai dela, todo mundo junto. E conversavam sobre várias coisas, e o Josh aparecia pro jantar do nada.
Uhum.
Coisas assim, ele era muito da família.
Uhum.
E essa relação não foi muito explorada. Assim como o Peter também se tornou um membro da família.
E, ou seja, no livro é mais uma... A vida de uma adolescente mesmo. Cada uma de nós, um pedaço da vida de cada uma.
É bem isso.
Ou seja, você se
porque
encontra mais no livro.
Porque não aparece só problemas no relacionamento. É problemas em casa,
sim,
é problemas com o Josh, é problemas com a Margot,
problemas
com a Kitty,
escola
da
mesmo.
Escola.
E no filme ficou algo mais...
Da escola, principalmente.
Idealizado e tal. Certo.
Sim. Agora, já que a gente tá falando um pouco da Kitty... eu tenho que dizer, né? Me irritou muito, muitas coisas no filme inteiro. Mas a Kitty fez jus. Eu acho que eu não poderia escolher uma Kitty melhor do que a Kitty do filme. Ela é realmente assim, ela é realmente muito irritante. Ela é realmente muito bem impostada, né? Ela fala o que dá na telha e ela tem sempre uma resposta pronta. E não é como se ela falasse muita bobagem. Na verdade, ela é uma garotinha muito madura pra idade dela, né? Ela tem 11 anos.
Mais que muita gente.
Mais que muita... Inclusive, eu achei até mais que o Josh.
Sim.
No livro. O Josh do livro, pra mim, ele é um pouco imaturo
bobão
ainda. É, bobão mesmo. Ele não percebe muitas coisas. Enquanto a Kitty, ela é muito esperta.
Muito
ela
atenta,
tá ligada em tudo.
Muito atenta, exatamente. Ela percebe muito. Não é à toa que ela faz o que ela faz.
Sim.
No spoilers.
Mas... Ah, eu já ia falar.
Não é à toa que ela faz o que ela faz, né? Ela tá muito atenta sempre. E no filme mesmo, ela fala... Ah, eu vi que ele gostava de você. Sendo que o cara só foi dizer... Você quase me atropelou.
Uhum.
E ela já percebeu que ele tinha alguma coisa. Então, ela é muito... Ela é muito... Não sei como dizer, mas...
Visionária.
Visionária, exatamente. Exatamente. E ela fez jus e... Eu posso dizer que ela me orgulhou mesmo.
E é isso, gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse primeiro bookcast. E esperamos também que vocês tenham sentido essa, uma vontadezinha a mais de tanto ler o livro, que, diga-se de passagem, é muito melhor do que o filme.
E também, o filme já é bom.
É, e o filme já é bom. Não estamos dizendo em nenhum momento que o filme não foi bom. A gente só comparou o que a gente viu no filme com o livro.
Mas botando aquele, aquela famosa frase, né? Não criem expectativas.
É,
não criem expectativas, gente.
No filme.
Porque você fica esperando sempre algo mais e de repente dá aquela decepcionada.
Não criem expectativas no filme depois de terem lido o livro.
É, mas se vocês forem assistir o filme antes de ler o livro, pode.
Pode, pode. Mas é isso, esperamos que vocês tenham gostado mesmo. É, como foi dito no começo, ainda é algo muito amador. Vamos estar nos profissionalizando mais pra frente. Esse foi só o primeiro podcast sobre resenhas. E podem aguardar, porque ainda vai ter muito mais. Ah, mais uma coisa. Provavelmente não vamos ter mais podcast nós três juntas, né? Porque a Lívia vai estar voltando pra Irlanda essa sexta, né?
Sim, essa sexta.
Essa sexta. Então, provavelmente, ou vai ser só eu e a Ellen, ou então nós três separadas falando sobre algum livro, ou então algum assunto diferente também. Vocês podem mandar assuntos que vocês querem escutar a gente falando, dando opiniões. E só enfatizando mais uma coisa, de que nós não somos a dona da razão, né? Esse podcast é muito mais a nossa opinião. Se você não concordou, tudo bem, a gente respeita. Se você concordou, tudo bem, a gente respeita também, claro. Mas é isso, não foi algo assim, ah, e é isso, pronto, acabou. Não, é só três adolescentes dando opinião de um filme de adolescentes.
Esperamos que vocês vejam lá o nosso blog. E é isso, pessoal. Com carinho,
Equipe Pontos Suspensos.
Mais de nós nunca é pouco.